Jogatanas e Manias, Episódio 6: Magia ou Ilusão?
Existe aquele dito popular que, por norma, é sempre referido quando precisamos de reencontrar a felicidade outrora perdida. E a solução que escolhemos é, justamente, vasculhar o passado. Nunca se deve regressar a um local onde se foi feliz. Ora, decidi aplicar esta teoria no episódio desta semana, ao regressar, uns bons 20 anos depois, sim, para os mais atentos, este que vos fala já vai nos 30, A World of Illusion, starring Mickey Mouse and Donald Duck. Caso estejam neste momento a perguntar-se o que é isto, sentem-se, relaxem, encontrem o vosso substituto de leite com chocolate Parmalat preferido, abram um bulical e desfrutem. Vamos regressar aos anos 90 e, temporariamente, à minha infância. Porque, como a gigantesca maioria das crianças em Portugal que tiveram a sorte de crescer com videojogos, independentemente de existir ou não um Game Boy em casa, a probabilidade de termos uma Master System ou Mega Drive era quase certa. A Nintendo, nesta altura, não tinha, nem de longe, a mesma presença que atualmente garante no nosso mercado. E, portanto, a maior parte da malta do início dos 90 cresceu com Sonic e companhia. Porém, nem só do Ouriço Azul se fazia a consola da Sega. Para além do extenso catálogo desportivo, relembro-me com alguma saudade do World Cup 90, que me irritava por não ter a seleção portuguesa, pois a nossa geração de ouro estava ainda a brilhar nos Mundiais Sub-20, existiam alguns jogos de ação, em alguns casos, portes diretos dos êxitos da arcada, como Altered Beast e Strider, e noutros casos, títulos originais, como Streets of Rage e Shinobi. Mas a época dos 16-bits dos videojogos teve apenas um género como rei e senhor, as plataformas. E para além das mascotes da Sega e da Nintendo, uma casa conseguia produzir os títulos mais interessantes. A Disney. Sim, lá vou eu falar da Disney de novo. Ainda longe de Keyblades, Corações e Escuridão, a Disney produzia, ora com o apoio de outros developers, ora em nome próprio, vários títulos que balançavam entre o medíocre e o lendário. No meio desta categoria encontramos a saga Illusion, desenvolvida pela Sega AM1, uma subdivisão dentro da própria Sega que, mais tarde, esteve envolvida em títulos como Skies of Arcadia. Ora, perguntam vocês, o que é a saga Illusion? Pois bem, eram jogos exclusivos da Sega Mega Drive, cuja personagem principal era o Rato Mickey. O primeiro título desta chancela chama-se Castle of Illusion e levava-nos a acompanhar o rato mais conhecido do mundo por níveis recheados de obstáculos, plataformas e magia para salvar a Minnie. Mas não é desse jogo que vos venho falar. Serve esta introdução gigante para chegar a World of Illusion. A primeira memória que tenho deste jogo é da sua característica mais interessante, a jogabilidade co-op, porque, apesar de estarmos a falar de um jogo de plataformas extremamente simples, podemos pressionar um botão para correr, podemos saltar, podemos utilizar magia, and that's it, o modo cooperativo permitia-nos jogar com outra pessoa ao mesmo tempo. Não em ecrã dividido, não por turnos, ao mesmo tempo. E o melhor de tudo, principalmente para mim, fã das BDs da Disney, de Carl Barks e mais tarde Don Rosa, jogar com o pato mais rabugento e awesome de sempre, Donald. Não sendo eu a pessoa mais sociável do mundo na altura, não conseguindo convencer o meu pai e a minha mãe a jogar comigo, só tive uma alternativa. Fazer o melhor possível para convencer a minha irmã que aquele mono preto com botões enormes era divertido para brincar. Com a maior parte dos jogos, não tinha sucesso algum. Mas com World of Illusion consegui. A mim, encantava-me a variedade de situações em que o co-op é necessário para ultrapassar obstáculos. Seja lançar cordas para subir distâncias, seja para operar carrinhos em minas. À minha irmã, encantou-a a magia. Poder revisitar no que à época eram gráficos e animações extremamente fluidas e realistas de alguns dos mundos Disney mais populares, como a Pequena Sereia, a Mina dos Sete Anões ou o Jardim da Alice no País das Maravilhas. Era o que ela mais queria. As únicas discussões que tivemos de todas as vezes que jogámos centraram-se, curiosamente, na utilização da personagem. Nenhum de nós queria jogar como o Mickey, sendo nós igualmente resmungões, temperamentais e de pavio curto, como o nosso pato favorito. Porém, nunca conseguimos acabar o jogo juntos. A nossa falta de compreensão do inglês e relativa infância impediu-nos de conseguir ter a destreza necessária para alguns dos elementos mais avançados do jogo. Uns anos mais tarde, perto de dizer adeus à minha fiel Mega Drive para evoluir para a PlayStation, voltei a World of Illusion. Já tinha apanhado 147 Pokémon e em casa do meu meio-irmão, jogado pela primeira vez um Final Fantasy. Este mundo estava pronto para entrar num baú de memórias. Foi numa tarde que, entretido, venci com relativa facilidade os níveis que, em co-op, me tinham parecido dantescos há uns anos. A verdade é que o jogo é relativamente fácil. Alguns momentos exigem maior destreza e timing nos saltos que damos, e apesar da variedade de momentos de jogabilidade, acabamos sempre por conseguir ultrapassar os obstáculos sem problemas de maior. E na altura ficou-me apenas com uma nota de rodapé. Pronto, mais um completo. Já posso ir justificar aos meus pais a compra da consola mais avançada. Afinal, já acabei a maior parte dos jogos que possuía. Até, na pesquisa por temas para este episódio, ter por enorme acaso encontrado a banda sonora deste jogo. E mais do que os níveis, mais do que as personagens, mais do que as memórias com a minha irmã, a música foi o que me atirou imediatamente para aquele ponto de espaço no tempo. Portanto, regressado ao início do episódio, fiz exatamente o que não se deve fazer. Regressei onde fui uma vez feliz, desta vez com a minha namorada. Jogámos os dois em co-op. Eu, com olhos de adulto, ela pela primeira vez. E se a música e as animações das personagens se mantêm icónicas e fluidas como da primeira vez, os gráficos e a jogabilidade já causam outro desconforto. Primeiro, porque aos 30, já joguei tanta evolução do modelo que se torna difícil abstrair-me dos precursores e da forma, muitas vezes, desajeitada, como a resposta dos botões para os saltos podiam ditar o nosso fim, por uma fração de segundo, ou o spawn quase aleatório de inimigos que nos impossibilita de fugir deles, por menos que mera sorte. Já as mecânicas de cooperação tornaram-se agora ainda mais interessantes. Por exemplo, a jogabilidade entre o Mickey e o Donald muda devido às figuras de ambos. Donald possui um rabo de pato e, portanto, fica preso debaixo de imensos obstáculos, só conseguindo soltar-se com um puxão de Mickey. Porém, este puxão tem que ser calculado, sob pena de vermos Donald a voar o ecrã inteiro, muitas vezes em direção a um abismo ou inimigo. A magia, entendi agora também, pode servir para imobilizar o nosso parceiro, o que motivou alguns gritos e gargalhadas a meio do jogo. Por outro lado, e como somos os dois jogadores relativamente habituais, estamos já demasiado habituados a um mundo onde a maior parte dos videojogos nos leva para um processo tutorial para conhecermos em profundidade todas as mecânicas e habilidades que o jogo nos permite. Coisa que, como é óbvio, não só não acontecia em 1991, como não acontece em World of Illusion. Posso dizer, sem vergonha, que foram precisos 5 minutos de saltos, pressionares aleatórios de botões, mais gargalhadas e uma vergonhosa admissão de derrota e pesquisa pelo YouTube para descobrirmos que sim, para conseguirmos passar zonas mais altas, um de nós precisava de lançar uma corda pressionando, à beira da plataforma, cima mais A. E infelizmente, tal como acontecia com a minha irmã, não conseguimos terminar o jogo. Desta vez porque, em busca de mecânicas mais avançadas, esquecemos-nos do essencial desta época específica dos videojogos. Stick to the basics. Muitos dos avisos de perigo foram ignorados, quer fosse uma torrente de água perto de um corredor estranhamente comprido, ou de quedas para a morte em plataformas que cediam sobre si próprias. Contudo, e no fim do dia, o ditado não conseguiu ter efeito. Porque, na verdade, fui feliz de novo a jogar World of Illusion. E este truque de magia desta indústria que adoramos acontece, não porque a evolução seja pequena, porque se a próxima geração demonstra algo é que os últimos 30 anos viram muita coisa evoluir, mas porque, tal como qualquer pedaço de arte, consegue ligar-se intimamente às nossas memórias e emoções, como a música do nosso primeiro verão de férias, o primeiro filme que nos fez sentir algo, o primeiro livro que devorámos. Regressar a jogos da nossa infância permite-nos, por breves segundos, ignorar toda a evolução que fizemos, todas as experiências que fomos tendo ao longo da vida e regressar ao chão, cadeira, sofá, almofada, onde nos sentámos a jogar durante horas infindáveis jogos como este. E no caso do World of Illusion, consegue um trunfo na manga adicional. Trazer pessoas que nunca o jogaram ao mundo Disney perfeitamente revisitável, cristalizado na sua época, com uma banda sonora altamente orelhuda, gráficos charmosos e um carinho tão grande pela franquia que representam, que é impossível não esboçar um sorriso, seja qual for a idade, quando ouvimos o Pato Donald exclamar da primeira vez que sofre dano durante o jogo.
Este foi o Jugatanas e Manias. Até breve, amigos!